Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição. No âmbito da apreciação da especialidade do Projeto de Lei número 389 do Partido Socialista, que cria o programa Voltar a Casa, para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar vaga em respostas sociais. No seguimento do conjunto de audições... que temos vindo a fazer, hoje temos a audição dos coordenadores da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, pela área da Saúde e pela área da Segurança Social, respectivamente, o professor Abel Paiva e a doutora Cristina Caetana, quem cumprimento e agradeço pela presença e disponibilidade para estarem connosco. Só para, sobretudo para os nossos convidados, para perceberem como vai funcionar a audição, terão direito a uma intervenção inicial até 10 minutos, para poderem expor a vossa visão e a vossa intervenção. Depois passamos aos grupos parlamentares, terão direito numa ronda única até 5 minutos cada grupo, dos grupos naturalmente presentes e se estiverem deputados únicos também, e depois no fim a entidade, neste caso o seu professor e a doutora, terão direito até 10 minutos para fazerem um comentário final, uma resposta final às questões que forem suscitadas. Temos ali um painel com o nosso controle de tempo para melhor orientação e portanto passava a palavra, não sei a qual dos dois, para... Presumo que dividam o tempo. Passava a palavra à doutora Cristina Caetana, então. Muito bem, esteja à vontade. Tenho até 10 minutos.
Tá. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, cumprimentos a todos os presentes. O número de pessoas que permanecem internado nos hospitais a aguardar vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados ou numa resposta social tem aumentado nos últimos tempos e esta realidade resulta do acentuado envelhecimento da população portuguesa. Os cidadãos que aguardam resposta hospitalar para a rede são cerca de 2 mil, este foi um número que já foi referido em outras audições também neste âmbito de... neste propósito também que nos traz aqui, e são, portanto, são pessoas que não têm alta clínica e portanto, eu estou aqui assim, a frisar este aspecto porque é importante para o propósito que nos traz aqui. E o que é que está a ser feito no âmbito da rede para enfrentar este problema? Temos aqui, portanto, a implementação do projeto piloto, através da Portaria 156, que privilegiando o acesso a cuidados domiciliário através das SSIs, em articulação com o Serviço de Apoio Domiciliário, portanto, com o SAD, não é? Para que o cidadão possa permanecer o mais tempo possível no seu contexto social e familiar, não é? Apesar de estar prevista já esta articulação com o SAD, logo na criação da rede, o que é facto é que nunca tinha sido privilegiado e foi agora, só através deste projeto piloto, é que está a ter aqui um novo input. O projeto estava previsto para 9 meses, terminou a primeira fase a 31 de março e foi prorrogado por mais 9 meses. Envolveu 5 LSs e instituições com 120 SATs distribuídos por 4 distritos. Lisboa, Coimbra, Leiria e Porto. Isto é sempre assim, não é? Temos um país pequeno, mas a divisão entre saúde e segurança social temos sempre que nos ajustar, não é? E agora, portanto, vai ser, portanto, alargado por mais 9 meses até ao final do ano. Vou deixar aqui a explicação do projeto piloto para o professor Abel Paiva, que é o expert nesta matéria, que vai explicar um pouco melhor, porém, não posso deixar de salientar a importância desta articulação com o SAD. Assentes em procedimentos definidos desde o início e com o apoio das organizações representativas do setor social e solidário que ajudaram a mobilizar os seus associados para aderirem ao projeto. Para o cidadão e para a família ou para o cuidador, optar por ficar no domicílio significa ter confiança e satisfação nos serviços que lhes são prestados, bem como a garantia que dispõe dos cuidados necessários e articulados entre saúde e o apoio social. E é isto que nos propomos fazer, não é? Sem esta falta de confiança, as pessoas não podem optar por quererem este nível de serviços. Contudo, nem todos os cidadãos reúnem condições para permanecer no domicílio, seja pelo tipo de cuidados que necessitam, seja pela situação de dependência ou pela insuficiência ou mesmo ausência de cuidadores. Nestes casos, são necessárias respostas residenciais da rede Existem lugares na rede neste momento, 17.709 lugares, e 2026 começou com 1.044 lugares autorizados. Portanto, autorizados são, portanto, as autorizações vieram de 2024 e 2025. Este ano, portanto, está por abrir destes 1.044, 861, e vão abrindo à medida que as obras forem concluindo, portanto, forem sendo concluídas, não é? Está em curso também a autorização para mais 749 lugares, portanto, temos também, portanto, que aumentar. As unidades de promoção de autonomia serão finalmente uma realidade em 2026, 97 lugares já autorizados, portanto, está dentro deste número que eu acabei de referir. É uma resposta de base comunitária que também vem dar aqui um suporte para que seja também para a pessoa também permanecer no domicílio, não é? E finalmente parece que vamos ver aqui a luz do dia. No âmbito da rede está igualmente em curso um grupo de trabalho a definir o modelo de funcionamento e de financiamento da rede. Portanto, é uma coisa inédita até agora e vamos apresentar o nosso relatório em junho e faz parte aqui um grupo alargado com o Ministério do Trabalho, Seguridade e Segurança Social, o Ministério da Saúde, com o Instituto da Segurança Social, a Direção Executiva do SNS, as organizações representativas do setor social e solidário, o Instituto de Informática da Segurança Social, SPMS e os coordenadores da rede. Não é? É um grupo muito, muito alargado. E temos aqui assim, onde vamos aqui, portanto, refletir o modelo e alguns aspectos importantes que é preciso rever. Igualmente importante também foi a criação da Comissão Nacional de Coordenação Interministerial dos Cuidados Continuados de Longa Duração pelos dois ministérios, Ministérios da Saúde, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, cuja missão é apoiar a coordenação interministerial das políticas, medidas e instrumentos no domínio dos cuidados de longa duração e promover a gestão integrada das respostas existentes e a respectiva monitorização. Este é mais um sinal positivo, portanto, para se desenhar uma estratégia integrada e articulada entre duas áreas fundamentais é intervir no âmbito do envelhecimento da população. Relativamente à proposta de lei, voltar a casa, parece-me que não acrescenta valor, pelo contrário, faz ruído, confunde conceitos, refere acolhimento em equipamentos sociais de cidadãos que aguardam vaga na rede. Contudo, estes equipamentos não têm capacidade nem competência para prestar cuidados necessários a este nível de pessoas. Os cidadãos que estão à espera de lugar na rede não têm alta clínica. Quanto aos que aguardam resposta social, o Sr. Presidente do ICE, Dr. Pedro Corte Real, já esteve nesta audição e clarificou a portaria 38A e as alterações introduzidas pela nova portaria, portanto, pela número 20, de 2026, bem como o que está a ser desenvolvido no terreno, e verifica-se que o que é proposto pela nova lei já está implementado. Portanto, relativamente às respostas intermédias, com caráter temporário, vêm em último lugar. E isto é importante porque a portaria vem escalonar isto, não é? Porque a opção é sempre, em primeiro lugar, o domicílio. Tendo sido tomadas nesse aspecto e para reforçar que isto se possa, portanto, concretizar estas respostas no domicílio, medidas como o estatuto, no âmbito do estatuto do cuidador informal, portanto foi alargada a não familiares e a criação da bolsa de cuidadores e também o projeto de lei o SAD mais saúde, que vem qualificar o tipo de resposta SAD e promover a articulação entre saúde e segurança social. Portanto, para terminar, as medidas em curso não resolvem totalmente o problema, mas são determinantes para o mitigar. É importante também termos presentes que foram anos de investimento consistente no desenvolvimento da rede e hoje vemos os efeitos dessa ausência de investimento, não é? Chegámos aqui. No presente começam a surgir sinais de mudança para uma rede melhor e mais acessível ao cidadão, mas enfrentar este desafio existe também uma abordagem de políticas multifacetada, portanto não chega à segurança social e à saúde, é preciso outras áreas, nomeadamente a justiça, temos também pessoas que estão a aguardar porque aguardam uma resposta de maior acompanhado, temos também aqui sim, o trabalho, portanto a revisão das carreiras das pessoas que prestam cuidados, temos a educação, se há também a formação daqueles que prestam cuidados a este nível de pessoas e até mesmo, portanto, a habitação. Também temos pessoas que ou entram neste nível de dependência e perdem casa e depois é muito difícil também, portanto, voltar a casa. Isto tudo é importante que isto tudo se articule de uma forma para se realizar, de facto, uma reforma estruturada. Vou passar aqui. Tentei ser, mas...
Essa palavra ao Sr. Professor Abel Paiva para completar o tempo.
Sr. Presidente, vou tentar completar nestes dois minutos que
darei alguma tolerância também, não se preocupe, esteja...
Muito obrigado.
Agradecendo também a disponibilidade para estar aqui connosco.
É um gosto, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, tenho muito gosto em participar num debate que tem a ver com um dos grandes problemas do país, que é o envelhecimento demográfico, e que nós reiteradamente temos proclamado no discurso exposto e muito pouco temos feito no modelo em uso, digamos assim. Queria dizer o seguinte, para ir direto à questão que aqui se coloca. A Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados foi criada para responder a esta questão. Como é que os cidadãos com dependência no autocuidado se dirigem às portas de entrada do SNS? Foi para isto que foi criada, e muito bem, a Rede Nacional de Cuidados Continuados. E por isso o critério major para uma pessoa integrar a Rede Nacional de Cuidados Continuados é ter dependência no autocuidado. Ora, daqui decorre que existe um sistema de referenciação que está neste momento até em reestruturação e não vou detalhar aqui o ponto, mas existe um sistema de referenciação que indica os doentes com critérios clínicos devem ir para a Rede Nacional de Cuidados Continuados. E, portanto, daqui decorre o quê? Decorre que este projeto de lei não se deve dedicar aos doentes que estão referenciados para a rede. Porque se não se dedicando, para mim é difícil perceber como é que se integra a rede neste documento. Por outro lado, queria dizer que os cuidados domiciliários, nós chamamos cuidados domiciliários, e no sistema normativo atual, que precisa de ser revisto, porque isto baseia-se num decreto de lei que aponta para ARS que não existem, e para a Direção Executiva, que é quem gera a Rede Nacional de Cuidados Continuados, para além de que não reporta às ULS, que são a estrutura administrativa fundamental do SNS, os cuidados domiciliários estão a cargo das equipas de cuidados continuados integrados. Isto é que são os cuidados domiciliários previstos, tirando os serviços de apoio domiciliário da Segurança Social. Hoje o conceito mais importante é o conceito de cuidados de longa duração para o qual devemos tender. Neste conceito de cuidados de longa duração, foi recentemente feito um despacho muitíssimo relevante para o futuro. Nós precisamos de integrar os cuidados de saúde com os serviços da Segurança Social. E esta integração começa na governance. E por isso a Comissão Europeia recomenda desde 2002 a criação de um organismo interministerial para gerir os cuidados domiciliários. E portanto isso foi feito através do despacho 3202/2026 de 12 de março. O conceito fundamental nos cuidados de longa duração é o conceito de aging in place, criar condições para que as pessoas se possam manter o mais tempo possível nos seus contextos. E, portanto, queria dizer que, na minha perspectiva, este projeto de lei, não percebo como relaciona estes conceitos todos. Principalmente percebendo que nós estamos a falar do quê? Os doentes que têm dependência no autocuidado estão referenciados para a rede. A rede tem problemas? Sim, tem muitos problemas. Estamos a tentar reestruturá-los e um dos aspectos fundamentais, como disse a doutora Cristina Catano, mais importante para tudo isto, é colocar em funcionamento algo que o relatório do Tribunal de Contas desde 2009 e repetido no que foi publicado em 2024, reporta como uma ação absolutamente decisiva do ponto de vista político, a criação de um grupo de trabalho que analisa o funcionamento e o financiamento da rede, que nunca foi feito desde a sua criação. Está em curso, estamos neste momento a levar a cabo esse trabalho absolutamente decisivo. A portaria 38A de 2023, que foi publicada e que depois foi redefinida, agora reestruturada com uma outra portaria, a 38A a 20 de 2026, traço 1 de 21 de janeiro, tem uma clarificação que eu acho que este projeto de lei devia ser claro, porque esta portaria que foi publicada a 21 de janeiro exclui os doentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Este projeto de lei não se percebe como os mistura no contexto, antevendo eu como difícil a operacionalização de todo este processo. Portanto, uma coisa é o projeto de lei, depois teria que ser a operacionalização que adviria da sua aprovação. E eu antevejo isso como muitíssimo difícil pela questão dos critérios de referenciação. Os doentes dependentes estão na rede, os doentes a que a gente está a chamar, e deixava, Sr. Presidente, se ainda me for facultado, uma sugestão. Se concordarem, Srs. Deputados, todos, devíamos acabar com a expressão casos sociais. As pessoas não são casos sociais. De um ponto de vista sociológico, casos sociais somos nós todos. E na saúde, infelizmente, a maior parte das ações da saúde são muito superiores em custo ao encame médio de cada cidadão. E, portanto, estamos sempre a falar de solidariedade social. E, nessa medida, a expressão casos sociais é conceptualmente errada, porque o que estamos a falar neste diploma é internamentos hospitalares inadequados. Não há nenhuma necessidade de estigmatizar as pessoas, chamando-lhes casos sociais. Não se percebe o que é que advém de mais-valia da utilização desse conceito errado, e entendo que isso na comunicação social seja mais facilmente entendível, mas também o país tem feito um esforço de alterar conceitos que estigmatizam as pessoas e, portanto, este talvez fosse uma sugestão interessante continuar nesse sentido. Sr. Presidente, eu não quero exorbitar o meu tempo, a síntese principal que queria dizer é há aqui uma mistura de conceitos que é difícil, na prática, depois a operacionalizar. Principalmente integrando aquilo que são os critérios de referenciação para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, e estou basicamente a circunscrever-se, porque é nessa condição que estou com gosto, repito, nesta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Abel Paiva, Doutora Cristina Caetano. Vamos agora passar aos grupos parlamentares, começando pelo PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Leonor Cipriano.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos coordenadores da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, Professor Abel Paiva, pela área da saúde, e a Doutora Cristina Caetano, pela área da segurança social. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença nesta audição de apreciação na especialidade do Projeto de Lei do Partido Socialista Voltar a Casa. Este Projeto de Lei não traz soluções novas nem inovadoras. Trata-se pura e simplesmente de uma duplicação de legislação e de estruturas já existentes. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados foi criada para prestar cuidados de saúde e apoio social de forma contínua e integrada a pessoas em situação de dependência, onde se incluem as altas hospitalares. O PS apresenta este projeto de lei para resolver o que não foi capaz de resolver em vários anos em que governou. Agora, com a proposta de criação de residências de transição com capacidade até 10 utentes e pelo período de até 2 anos. Mais não é do que a duplicação de que o Governo já está a implementar no terreno com as unidades intermédias. As propostas do PS vêm dispersar recursos humanos e financeiros e multiplica estruturas quando o que precisamos é de reforçar a capacidade que temos. Refere o Partido Socialista que quer resolver no imediato, quando na verdade, e no caso de aprovação deste projeto na especialidade, as medidas só têm efeito no Orçamento de Estado de 2027. O próprio diretor executivo do SNS alertou, aliás, para o risco de dispersão de recursos que este modelo acarreta. Desde que assumiu funções, o Governo da Aliança Democrática tem apostado exatamente no reforço da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e em medidas para o regressar a casa, que passo a destacar. Alargou o projeto piloto das equipas de cuidado continuados integrados a todo o território, permitindo que mais de 1.835 doentes sejam acompanhados diariamente em cuidados domiciliários. Reforçou a rede com quase 800 novas camas em cuidados continuados, incluindo respostas em saúde mental, pediátricas e paliativas. Reforçou a governação do Plano Nacional da Saúde para as Demências, com percursos integrados de cuidados que articulam hospital, cuidados primários, Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e setor social. Ou seja, enquanto o PS propõe criar novas estruturas, o Governo está a reforçar e a alargar as que já existem, privilegiando o cuidado no domicílio sempre que possível, que é, afinal, o desejo da grande maioria dos portugueses. Gostaria, por fim, de colocar uma questão muito direta aos senhores coordenadores nacionais, que conhecem melhor do que ninguém o funcionamento diário da rede. Considerando o trabalho e as medidas já implementadas e a implementação no terreno por este Governo, ao nível da capacidade de resposta da rede, no reforço das equipas de cuidados continuados domiciliários, assim como a criação de unidades intermédias, pergunto: se as medidas agora propostas pelo Partido Socialista não vão conflituar e criar entropias com o que já está a ser feito no terreno. Não será mais prudente deixar o Governo trabalhar e prosseguir o caminho que está a ser trabalhado com o setor social? Até porque foi constituído por este Governo o Grupo de Trabalho para a Revisão do Modelo de Funcionamento e Financiamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, com vista à melhoria do funcionamento e eficiência da mesma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar de Chega, a Sra. Deputada Lina Pinheiro.
Sr. Presidente, Srs. Coordenadores da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, Srs. e Srs. Deputados, gostaria de vos agradecer não apenas a presença, mas sobretudo a disponibilidade para enfrentar uma realidade que durante demasiado tempo foi sendo empurrada para segundo plano. Porque o estar hoje aqui não é apenas marcar presença numa audição, é assumir responsabilidade sobre um problema que já não pode ser ignorado. E isso faz toda a diferença. A discussão que hoje trazemos não é técnica, nem burocrática, é humana. É sobre pessoas que deixam de precisar de cuidados hospitalares, mas continuam sem ter para onde ir. E isso devia inquietar-nos a todos. Em Portugal, o problema das chamadas altas sociais já não é novo. O que é novo é a tentativa de resolver o problema com soluções que muitas vezes parecem mais desenhadas para aliviar estatísticas do que para mudar vidas. O programa Voltar a Casa parte de um diagnóstico correto. Há pessoas a ocupar camas hospitalares sem necessidade clínica. Mas a questão decisiva não é essa. A questão é outra. Estamos a construir uma solução ou apenas a criar mais um ponto de passagem? Porque há um risco que não podemos ignorar, transformar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados numa resposta indiferenciada para tudo aquilo que o sistema não conseguiu resolver. E isso seria um erro grave. Aliás, o próprio enquadramento desta audição aponta para limitações concretas da rede. Capacidade instalada, tempos de espera, articulação entre saúde e segurança social e risco de sobrecarga. E é por isso que o Chega quer hoje aqui algo muito simples. A verdade. A capacidade do RNCCI, que hoje reconhecemos, é compatível com o papel que este programa lhe pretende atribuir? O principal bloqueio está nos recursos, camas e profissionais, ou está na forma como o sistema funciona e se articula. Os cuidados continuados domiciliários são uma resposta estrutural sólida ou uma expectativa política que não corresponde à realidade do terreno? Que garantias existem de que a RNCCI não será desviada da sua emissão para funcionar como mecanismo de descompressão hospitalar? Há um erro que se repete demasiadas vezes. Acreditar que mudar o nome às soluções é o mesmo que resolver problemas, não é? Criar programas não substitui capacidade, legislar não substitui meios e reorganizar no papel não resolve falhas no terreno. O Chega tem uma posição clara, queremos respostas, mas respostas sérias, porque empurrar pessoas de um sistema para o outro não é dignidade, é apenas gestão de problema e o país merece mais do que isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Irene Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também a Dra. Abel Paiva, professor Abel Paiva e a doutora Cristina Caetano, em nome do Partido Socialista agradecer a vossa presença e permitam-me também nas vossas pessoas saudar e cumprimentar o trabalho de todos os profissionais da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, das equipas de gestão de alta, as equipas de coordenação local, as equipas de coordenação regional, que no terreno têm o árduo trabalho de assegurar a articulação entre o hospital e as respostas da comunidade, muitas vezes em contextos de pressão, e muitas vezes sem respostas que provavelmente todos os dias gostariam de dar, mas que não é possível, de facto, dar essas respostas em tempo. E, portanto, agradecer o trabalho deles neste grande problema que nós temos, que são os internamentos indevidos. Não é um problema novo, como aqui foi referido, é um problema que já vem de trás, mas que ganhou, de facto, aqui, desde há 2 anos, esta parte ganhou aqui uma expressão que é preocupante, sobretudo nos últimos 2 anos, como disse, com um aumento de cerca de 20% do número de pessoas internadas, sem motivo clínico que justifique, e, portanto, este é o foco do projeto do Partido Socialista. Este é o foco que assenta aqui no princípio, que é um princípio para nós que é fundamental, que é o princípio clínico e ético da alta hospitalar. Quando existe alta clínica, o hospital deixa de ser o local adequado para a pessoa permanecer e permanecer nos hospitais apenas por motivos sociais é uma situação clinicamente inadequada, socialmente injusta e financeiramente ineficiente. E, portanto, não dá dignidade a quem precisa de sair e, por outro lado, também, como aqui foi dito, obstaculiza a quem precisa de entrar, que muitas vezes vê as suas cirurgias adiadas, os tratamentos adiados por falta de lugar nos hospitais, e este é o foco do programa e do projeto que o Partido Socialista apresenta. Nós não estamos aqui a querer reformular a rede de social, queremos sim resolver um problema dos hospitais e por isso precisamos também aqui do vosso apoio, porque também, como foi dito, um dos grandes números de internamentos é de facto pessoas que precisam da rede nacional dos cuidados continuados integrados. E portanto nós precisamos aqui de uma resposta, o que nós apresentamos é uma resposta estruturada, uma resposta articulada entre a saúde, a segurança social, as autarquias e as respostas da comunidade, uma resposta com financiamento claro e dedicado e dirigindo já uma pergunta ao professor Abel Paiva, falou-nos aqui na correlação que existe entre as diversas respostas e eu perguntava-lhe precisamente para fazer aqui uma análise a esta questão do projeto particular, que é esta resposta estruturada que existe entre estes ministérios, entre o Ministério da Saúde, a Segurança Social, as autarquias, o papel das autarquias, que penso que não é referido nas propostas que foram falando e, portanto, dar-vos aqui a vossa opinião sobre esta questão do projeto voltar a casa. Porque nós precisamos é, de facto, como referi, de poder garantir a quem precisa de sair do hospital, sair com dignidade, libertar a cama, retirar pressão aos profissionais e contribuir para a sustentabilidade das ULS e do Serviço Nacional de Saúde. Relativamente ao conjunto das iniciativas que neste momento o Governo vai pondo em prática e desde o início do ano com mais insistência, a dizer que nós consideramos que essas medidas, naturalmente, que são todas com uma boa intenção e serão válidas, com certeza, mas pela sua natureza avulsa e pouco integrada, não nos parecem que neste momento não resolve o problema que nós estamos aqui a falar, de resolver o problema destas altas indevidas. Os projetos pilotos que a doutora Cristina falou, de facto, aqui padecem de uma fragilidade. Para já são projetos pilotos que foram aplicados apenas na zona litoral, deixando o interior sem estes projetos pilotos, não é? Que demonstra logo aqui uma fragilidade, há aqui uma desigualdade em termos territoriais. Depois dizer também que estes projetos pilotos, não sabemos ainda o resultado destes projetos, a portaria que veio a seguir veio dizer que foi implementada com base nos resultados destes projetos, mas nós até à data não conhecemos estes projetos e, portanto, seria ótimo percebermos, conhecermos não só o relatório, mas acima de tudo qual o impacto que teve no terreno e perceber também como é que será agora acolhido pelas instituições, porque só terá proveito se de facto for bem acolhido pelas instituições e, portanto, aguardamos também para ver como é que as instituições vão acolher este problema e se realmente irão fazer uso desta medida. Dizer também que a medida do Bolsa de Cuidadores Informais, que arrancou agora também com mais relativamente a este projeto piloto, é de facto uma boa intenção e é necessária, mas corre o risco também de ser mais um projeto piloto sem consolidação. Uma medida que sem integração pode tornar-se uma medida isolada e com um impacto limitado. E relativamente às camas intermédias, às 400 camas intermédias que falamos, eu penso que seria uma medida que seria extraordinária até para resolver o problema das situações mais emergentes dos 2 mil utentes que neste momento se encontram internados e que, portanto, seriam aqui já dar aqui um alívio a esta pressão que estamos a sentir com as camas intermédias. Para concluir, Sr. Presidente. Portanto, o que nós consideramos é que o Governo não pode usar a mesma manta para cobrir todo o problema, porque a manta é curta, se tapar de um lado descobre do outro e, portanto, o que nós pretendíamos era mesmo da vossa experiência no terreno e daquilo que conhecem no terreno, quais são os contributos que nos podem dar e, efetivamente, quais são os problemas que vocês encontram todos os dias e que poderemos, de facto, nesta correlação aqui do que nós apresentámos no projeto, irmos ao encontro de um resultado que seja, de uma resposta que seja efetivamente eficaz e que resolva aquilo que o projeto se propõe, que é diminuir o número de internamentos indevidos dos hospitais e aliviar a pressão do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora aos nossos convidados. Não sei qual prefere começar, até 10 minutos para... Fazemos agora ao contrário, portanto, o professor Abel Paiva inicia o tempo. Sim. Nesta ronda final. Tenha então a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. Deputadas, pelas questões que colocaram e que são uma oportunidade para expor aquilo que é o racional das medidas que têm vindo a ser tomadas. E este é um assunto demasiado importante para que não tome ele próprio a primazia de uma articulação possível para que se construa uma resposta que o país precisa. Basicamente, os estudos ao OCDE, num artigo publicado a semana passada, refere que até 2050, tendo em conta a demografia do nosso país, nós, para mantermos o nível atual de sustentabilidade do sistema, precisamos de gastar 2,8% do PIB em cuidados de longa duração. Portanto, este é um assunto demasiado sério para nos atermos a outros aspectos que não sejam, de facto, encontrar uma solução que o país precisa. Queria dizer, e vou referir-me já ao projeto piloto, senhora deputada, muito obrigado pela questão e que me dá esta oportunidade. O projeto piloto é muito importante. E vou explicar porque é que é muito importante. Porque os cuidados domiciliários são a primeira opção em qualquer sítio do mundo para os cuidados de longa duração. Ora, nós tínhamos um problema muito grande nos cuidados domiciliários. Nós tínhamos equipas constituídas, das quais mais de metade funcionam com um equivalente de tempo completo de profissionais. Reparem, sabe-se hoje que as famílias aceitarem integrar uma pessoa dependente no seu seio familiar depende da percepção que tenham do apoio que vão ter. Ora, estar a criar um método muito deficitário, quase sem apoio nenhum, é estarmos a concorrer para a percepção de que não há apoio para integrar uma pessoa dependente. E, portanto, isso é tudo que o país não precisa. Ora, este projeto piloto, como qualquer projeto piloto, faz-se para saber o que não sabemos e precisamos saber. E o que é que não sabemos? Olha, nós sabemos que o documento habilitador do PT 2030 para a área dos cuidados continuados referia que uma equipa é constituída por 5 enfermeiros, 7 horas de médico para 25 doentes. Não foi este projeto piloto que disse isto. Este projeto piloto limitou-se a transpor para o quadro normativo que o habilita aquilo que eram as condições que estavam definidas, sob pena de colocarmos em causa aquilo que é a condição habilitadora de uma quantia de dinheiro substantivo. Portanto, a equipa foi constituída com 5 enfermeiros para 25 doentes, 7 horas de médico. Mas há coisas que nunca foram definidas, que a equipa é multidisciplinar, sim, claro que é. Mas é preciso definir rácios, dotações dos diferentes grupos profissionais, sob pena de nunca haver um modelo de custeio para os cuidados domiciliários. E sem modelo de custeio, como sabem, os seus deputados sabem isso muito melhor do que eu, que tudo isto, para ser aprovado, tem que ser operacionalizado em euros. Ora, como tem que ser operacionalizado em euros, não basta dizer que as equipas são multidisciplinares. Não há aqui uns meninos maus que não querem multidisciplinaridade e uns meninos bons que querem a multidisciplinaridade. Não, os meninos bons aqui são os que querem multidisciplinaridade, mas com dotações dos diferentes profissionais. E nós estamos a reunir várias vezes ao longo do projeto piloto com todos os senhores e as senhoras bastonárias das ordens profissionais. Para quê? Para estabelecermos as dotações dos diferentes grupos profissionais nas equipas de cuidados continuados. Não, este projeto, senhoras deputadas, não é avulso. Há muitas coisas avulso a fazer-se no nosso país. Não é o caso deste projeto. Aliás, é preciso ter-se a noção que antes do 24º Governo estava definido o seguinte no documento habilitador. Para o futuro é preciso definir a equipa tipo e o tempo de afetação dos profissionais nas equipas de cuidados continuados e integrados, definir as condições de funcionamento da SSI, nomeadamente em relação à disponibilidade de atendimento, assegurar a complementaridade com outras especialidades dentro da OLS e identificar a complementaridade geográfica dos serviços de apoio domiciliário com as SSIs. Isto era o que estava definido e foi isto que, não sabendo o país e precisando de saber, esteve na base da criação de um projeto piloto. O projeto piloto, senhora deputada, eu percebo perfeitamente o que diz, de quais são então esses resultados que levaram à extensão. Eu estou aqui, como a minha neta canta uma canção que diz que cada um tem que estar no seu quadrado, e eu, os meus anos permitem-me não sair do meu quadrado. E, portanto, nenhum dos resultados eu estou habilitado a publicitar, sem dar conta, por via do relatório que ficará pronto este mês, às senhoras ministras da Saúde, do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, e não sou eu que decido a dimensão de publicitação de tudo isto. O que eu posso dizer é que nos primeiros 6 meses do projeto, o número médio de doentes por dia nos cuidados de domiciliários do projeto piloto aumentou 46,1%. Ou seja, o número de pessoas que estão a ser assistidas com cuidados de longa duração domiciliários aumentou 46,1%. Este projeto foi apresentado aos senhores presidentes dos conselhos de administração das 39 ULS do país, com esta portaria, dizendo-lhes voluntariamente, quer dizer, dos orçamentos das vossas ULS, se quiserem podem aderir ao projeto. E das 39 ULS aderiram 31. Acho que isso que reflete a natureza e a maturidade daquilo que o país precisa de fazer nesta área. Temos muitos desafios. Por exemplo, com a Ordem dos Médicos, estamos a trabalhar qual é o modelo de assistência médica a estes doentes. São os médicos de família? As 7 horas? São 7 horas de onde? Ora, estamos a trabalhar. Isso é preciso fazer. Todos concordaremos, com certeza, com isto. E esse é um trabalho que não é uma exibição folclórica nem panfletária, é um trabalho que o país precisa de fazer. E vamos fazê-lo, porque, de facto, e agora a senhora deputada do Chega disse, quer respostas sérias e com verdade. Senhora deputada, da minha parte, no fim da minha vida académica a que estou a atingir, nada mais me moveria do que respostas sérias e com verdade e que implicam o esforço na minha vida que eu estou a fazer, tentando contribuir a sério para algo que o país precisa. Portanto, a resposta a ser séria e com verdade, eu admito que ela é séria e com verdade. Eu não sei se estou a exorbitar o tempo, eu não quero...
Neste momento, nos 7 minutos.
Cristina, continuo, queres fazer tu? Diz.
Não, podes.
A rede tem muitos problemas. Senhores deputados, senhoras deputadas, a rede, sim, tem muitos problemas. Eu ia ser fastidioso se começasse a elencar os problemas que estão perfeitamente identificados. Precisam de ações, mas essas ações têm que ser ações planeadas e não tomadas por impulso. Tudo que forem ações tomadas por impulso só prejudicam uma ação que o país precisa para enfrentar o problema. Há uma enormidade de assuntos. Eu não vou amassar-vos, não é o sítio próprio, nem o momento próprio, nem disponho do tempo necessário para vos dizer os problemas que estão perfeitamente identificados e que precisam de ser ultrapassados. Portanto, se este projeto de lei, Sra. Deputada, sinceramente, é uma solução, eu acho que não é uma solução. Acho que cria problemas de operacionalização enormes, nomeadamente porque refere e integra conceitos e soluções vários que são difíceis, na prática, de referenciar. Eu vou deixar a doutora Cristina, não quero deixar-lhe menos tempo que ela me deixou a mim. Obrigado. Foi um gosto muito grande na participação nesta voz.
Muito obrigado, Sr. Professor. Doutora Cristina,
tenha a palavra. Portanto, o professor Abel já me ajudou aqui, já fez aqui, avançou aqui muito, apurando aqui assim, as conclusões. Só para vos dizer que de facto, este problema portanto, dos hospitais, porque é que isto também se avultua, não é? Avultua porque eu também disse na fase inicial, é que de facto não houve, o modelo no nosso país sempre foi em cuidados residenciais e internamentos. Portanto, se nós não crescemos, não criamos resposta, não conseguimos, portanto, tirar as pessoas. E temos que alterar esse tipo de modelo. E este tipo de modelo, este trabalho que se está a fazer, não esquecendo o outro, porque, portanto, também continuamos a apostar no outro, não é? A questão é que, portanto, no outro, portanto, que são os residenciais, ainda hoje não atingimos os rácios propostos para serem atingidos na rede em 2016, ainda hoje estamos em 2026, ainda por atingir, portanto, a primeira fase, portanto, dos rácios. Temos que crescer também nesse sentido, mas de facto aqui assim, a aposta no domicílio, quer o domicílio, quer portanto na rede e nesta articulação portanto com os SADs, tem que ser a via, até porque nós também não precisamos também de inventar nada, não é? Os países vizinhos, aí, portanto foi isso que fizeram e basta também portanto olharmos para os resultados. O projeto de lei, não me parece, portanto, é disruptivo, portanto, se vier, vai entrar em conflito com isto, portanto, que está a ser feito. A maior parte das coisas propostas são aquelas que são feitas e aquelas que não são é aquilo que vai colidir e que vai confundir, não é? Já falámos, portanto, na referenciação, portanto, aqui assim para a rede, e depois há coisas como também o período de transição de 2 anos, portanto, a nível da população envelhecida, 2 anos é demasiado para uma resposta temporária, não é? Nós queremos que esta parte temporária seja, de facto, o mínimo possível, e a portaria existente já diz isso, não é? A última, é só no, o tempo, portanto, as respostas das camas intermédias só entram em último caso, não é? Quando as outras todas já forem, portanto, já foram esgotadas. E já estamos aqui a passar, e obrigada.
Muito obrigado, Sr. Professor Abel Paiva, Doutora Cristina Caetano, muito obrigado pela vossa presença e participação nesta audição. Caso queiram, naturalmente, podem sempre depois fazer chegar também algum tipo de contributo escrito complementar às intervenções que aqui fizeram, naturalmente. Aproveito também para referir que, entretanto, durante a sessão juntou-se a esta audição o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, embora já depois do período de inscrições, e, portanto, não poderei abrir essa exceção, referindo, de qualquer forma, essa presença. E a nossa audição fica, então, concluída. Muito obrigado, uma vez mais, pela vossa presença. Quanto aos restantes deputados, até amanhã de manhã, à nossa próxima audição. Neste caso, com a Ministra do Trabalho. Muito obrigado.